Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Em 1908, 10 horas da manhã. O grande artista escreve. A sala forrada de cinza está atravancada de altas estantes de canela, de largos divãs indianos, de vastas rangers de couro lavrado. Na secretária, um frasco de neurosina, um volume de Dumas, um pote de faiança com funfumuril novo. Ao fundo, uma coleção de retratos de amigos. Muitos estão mortos. Os amigos que morrem levam para a sepultura um pedaço da nossa própria vida. A atmosfera morna é de inteira quietação. Na rua, o mormaço do céu, afogado em nuvens, parece abater as árvores. Na sala ouve-se apenas o imperceptível cício da pena no nopel de um ilhinho, enquanto um gato muito grunhido, branco, brando, muito peludo, lambe devagar uma das patas. Coelho Leto levanta-se normalmente às 5 da manhã, senta-se a escrever às 6, trabalha até às 12, vai para o duche frio, almoça 3 da tarde e recome messa para só terminar quando acendem nas cidades as primeiras luzes. Há 4 horas já, impalpável e divina, a fantasia impele a sua pena de aço. Pode-se falar, o artista levanta a cabeça. Oh, entra. Aproveito e descanso um pouco. Estou a escrever agora uma peça para a companhia Lucinda e Cristiano. A princípio foi um prazer. Mas eu tenho um juiz, o meu primeiro público, minha mulher. Outro dia sentei-a na cadeira e fi-la ouvir um ato. Sabes a sua opinião, é uma peça perversa que me vai criar uma porção de inimizades. Verdade é que não há nada de mais atual. Estudo aspectos da nossa sociedade ainda por estudar no teatro, e entre os quais o mundo dos decaídos e a célebre questão dos casamentos. Minha mulher obrigou-me a rasgar uma cena inteira, entre um velho, que é o elemento honesto, representativo do nosso defunto moral e o grupo moderno.
O que tem, senhor?
Ora, o Denho não sabe que o Souza casou. Bom, e o que há nisso para tristezas? Mas a primeira mulher está viva. Começava assim. Pois rasguei a cena. Não imaginas como custa inutilizar um trabalho quando o sentimos vivo e exato. O meu público, porém, é inexorável.
Xê!
Coelho Neto está de pijama branco, meias de seda, escarpe de pelica. Senta-se, então. Sabes, ainda não pensei no questionário. Há lá um ponto muito grave. A pergunta sobre a influência do jornalismo. É dizer qualquer coisa, muito bom, muito mal, regular. Sem explicações. Pois se é grave, Neto sorri. Vamos ao questionário. Deve estar numa destas gavetas. Procura-o. O papel branco em breve aparece dobrado em 2, e eu prevejo que daquelas simples perguntas a imaginação de Coelho Neto fará surgir a maravilha e o encanto. Se é de pasmar o brilho, a cintilação de estilo no escritor, a faculdade da imagem, o poder é evocador, comentário agudo e a torrencial fanfan fantasia do seu claro espírito como que se assentou na conversa. Neto conversa irresistivelmente, caleidoscopicamente. A palavra vive no seu lábio com um poder formidável e consciente. Há momentos em que se tem, pela harmonia dos períodos, a rápida impressão dos malabaristas jogando bolas de metal de pesos diferentes, e cada fase sua em torno do assunto traz, numa palpitação de encantos, a constante visão dos cultos mortos e dos deuses. Coelho Neto é de resto, de uma rude franqueza meridional. Para minha formação literária, começa ele, não contribuíram autores, contribuíram pessoas. Até hoje sofro a influência do primeiro período da minha vida no sertão. Foram as histórias, as lendas, os contos ouvidos em criança. São histórias de negros cheias de pavores, lendas de caboclos palpitando encantamentos, contos de homens brancos, a fantasia do sol, o perfume das florestas, o sonho dos civilizados. Nunca mais essa mistura de ideais e de raças deixou de predominar, e até hoje se faz sentir no meu ecletismo. A minha fantasia é o resultado da alma dos negros, dos caboclos e dos brancos. É do choque permanente entre esse fundo, o conto complexo e a cultura literária, eu retoda a minha obra, e daí baladilhas, rapsódias, livros de uma fatura absolutamente especial. Há, entretanto, uma parte da sua obra. Sim, a parte fecenina. É aí, no fruto proibido, que começo a ter a responsabilidade do meu trabalho. O amor pelas lendas, pelo fantástico ficou porém. O livro que mais me impressionou foi Mil e Uma Noites. Depois toda a obra de Shakespeare, o Dom Quixote, os poetas gregos, Plutarco, que releio constantemente. E dos modernos. Flaubert, o admirável Maupassant, Taine, que é a base da minha visão crítica, e os ingleses contemporâneos, com especialidade os dramaturgos. Quanto a Tugal, todos os clássicos, essa de Queiroz. Eu estudo com grande amor a língua portuguesa, mas sou pela liberdade, fujo aos estudos propriamente chamados clássico-gramaticais. As línguas evoluem, e eu admito, como necessidade de representação de ideias, o estrangeirismo. Tenho a respeito da palavra uma teoria. A palavra falada é a palavra viva, livre, solta de todas as cadeias, capaz de por si só definir, pintar, colorir. A palavra escrita é a palavra agrilhoada, morta, sem a expressão imediata. A primeira tem a intenção é tudo, e a inflexão que é a realidade da intenção. Toma por exemplo a palavra Deus. Deus tem uma cor no juramento solene, outra no auge do pavor, outra na ironia, tem todas as cambiantes do sentimento, graças à inflexão, e às vezes, apesar de sagrada, falta o falimor alegre como quando uma rapariga, comida de beijos pelo amante, murmura trêmula. A palavra escrita vive do adjetivo, que é a sua inflexão. Daí a grande necessidade de disciplinar o vocabulário. Coelho Neto é no Brasil que Rudyard Kipling é na Inglaterra. O homem que joga com maior número de vocábulos. Alguém já lhe calculou o léxico em 20. Zero palavras. A questão não é de vocabulário, é de disciplina. Os russos têm uma porção de dicionários de soldados, e para nada lhe serve o possuí-los. Eu consegui disciplinar o vocabulário. Dada uma certa impressão, concluída uma ideia, posso sentar-me e escrever. A ideia sai vestida e os termos exatos juntam-se no perfeito reflexo da impressão. Tô a tomar uns ares dogmáticos, perdoa. É quase uma confissão. Vem desse esforço? Que foi há pouco, e pouco desbastando do meu estilo os guizos de muitos adjetivos, para substituí-lo um só. Exato. O emprego de certos dos termos populares como sarrilho e de palavras desejosas de dar é a mais onomatopaca do fato. Como buchorno com a significação de mormaço. Dois substantivos vítimas em tempo da crítica. Acusam-me de preciosismo, meu caro amigo. Não sabem eles que o artista é o resultado de mil influências desencontrada. Qual dos seus volumes prefere? O Pelo Amor? Não se admire. Prefiro o Pelo Amor? Por uma questão de momento. Ainda naquele tempo julgava-me capaz de alguma coisa no Brasil. Foi uma batalha perdida, mas de que me lembro com saudades, como certos generais velhos recordam nostálgios às derrotas. Em todo caso, foi uma perda que acentuou a cisão e determinou uma corrente literária. Mas só pelo amor? E no romance Inverno em Flor? A verdade é que, enquanto escrevo, sinto um grande prazer e depois fico assustado com os defeitos. Tenho um processo de trabalho constante. Só as novelas foram acabadas e retocadas antes de serem entregues aos editores. O resto da minha obra tem sido escrito dia a dia para os jornais. Assim fiz a Capital Federal, o Rei Fantasma, o Turbilhão. Mas é impossível. É verdade. Devo muito à Gazeta e ao País, que receberam os meus primeiros ensaios. A Cricado foram dados à luz alguns volumes com intervalos apenas de dias. Gritou contra o que ela chamava mercenarismo. Não sou infelizmente conhecido nem do público nem da crítica. O público não sabe a capacidade do meu trabalho. A crítica ignora porque trabalho tanto. A publicação de O Rajá de Pendjab levantou então uma celeuma. Não sabem eles que subordinado o estilo ou a concepção. A pena trabalha quase mecanicamente. Não querem recordar que muitas obras-primas-primas foram escritas em dias como o Hamlet de Shakespeare e principalmente recusam compreender a necessidade de um escritor ver que rever apenas da própria carreira. Não conheces a história do Rajá? Eu entrava na Gazeta precisando dinheiro e encontrei o Araújo zangado. Por que ter perdido um novo e sensacional folhetim? Não se incomode, doutor, faço eu. Tens muitas psicologias? Sem psicorrias? Fomos dali tomar um sorvete. Então fazes. O Príncipe Encantado serve. Também é um título velho. O Rajá seja o Rajá de Pendjab. Para depois de amanhã. Para depois? E a reclame foi feita para um romancista francês, de que a gagata deu o erato reproduzindo a cara de um freis. Rimos dois alguns instantes. Coelho Neto, continuas? A crítica não fala só da abundância de atávios, do mercenarismo com que confunde a realização imediata de uma ideia acabada. Fala também do número dos meus volumes. Este país, onde se tem, não a preguiça mental, mas a preguiça física que inibe de escrever, o senhor Coelho Neto tem cerca de 30 volumes. Pois não, senhor. Coelho Neto tem acabado 50 volumes. Sim, e a todos presos, sim, 50. Bastava que cada um houvesse uma página digna para que os publicasse. Levanta-se maquinalmente para mostrar-me a lista dos volumes a aparecer. Nesse momento febril, com o olhar brilhante, o laio grossos, cheio de juventude e de esforço, é impossível deixar de admirá-lo. Sou um trapista do trabalho, abete de some dos franceses. E mourejo como um servo da gleba. Ah, meu amigo, o artista não é o zoilo das confeitarias à cata de jantar. Preciso de um relativo conforto, preciso rodear os meus filhos de bem-estar. Trabalho, creio que só a tenacidade e o requerer têm obstado a minha morte. Hei de ir até o fim com o prazer de ter pago sempre as minhas dívidas. Ficamos um tempo calados. Neto, mostra-me as provas dos seus livros, agora editados em Portugal. A Treva, a Água de Juventa, o Mistério do Natal, a Pastoral. Que extraordinária atividade, que prodigioso cérebro. E quanto às escolas a lutas? Não, Ada. Vejo no Brasil uma coisa curiosa. Dois grupos, um muito pequeno dos que podem, outro enorme dos que não podem. Lembram-me a história da princesa Pari nas mil e uma noites. No alto da montanha havia três talismãs, a árvore que cantas, o pássaro que fala e a água amarela. Quem subisse até ela seria possuidor de todos os três. Mas o caminho era aspérrimo e as pedras faziam um estranho clamar. Quem atendesse ao chamado das pedras em pedra se transformava. Só a princesa chegou ao pico da montanha. O clamar das pedras é aqui o nefelibatismo, o ocultismo, o criticismo, o torcido, o escabujamento, o histerismo. Entretanto, o que chegaremos a ter uma escola brasileira, não o indianismo, mas ideia leleira, o costume brasileiro, numa língua que terá a clareza do essa e a maneira francesa na mais plástica de todas as línguas, a língua portuguesa. Para isso, é preciso antes de tudo prestígio oficial. A transformação far-far-se-á violentamente, porque nós somos um povo de explosões. No dia em que a proteção oficial for uma realidade, o público admirará a arte no teatro e no romance, como se encaminhou para a avenida, e o artista, tendo-se deitado num grabato, acordará num leito de púrpura. Falei-lhe da literatura dos estados. O Eudio Cunha já dividiu magistralmente o norte e o sul. É incontestável. Daqui para alguns anos teremos duas literaturas distintas, a dos trovadores ao norte, a dos troveiros ao sul. O norte não é belicoso. Um profundo lirismo vive na sua alma, e tanto as alegrias são sempre como postas em canto. Daquele pedaço de terra o sol nunca de todo se arreda, porque se a luz foge, fica o calor acalentando o solo, as árvores e os céus. Os homens vivem com os elementos, são dispersivos e creem nas divindades. No sul, ao contrário, a terra fria faz a constração, a luta, e os elementos estrangeiros vão se acentuando. O norte é virgem e bravio. Ao sul, os homens de músculos brancos e cabelos de metal vão escorraçando a raça primitiva. O norte, para onde emiram os pretos, os caboclos e os descendentes deles, será o reservatório fada da grande poesia natural do Brasil. Prevejo no futuro o rio como um grande celeiro e a divisão da literatura em duas literaturas distintas. A do sertão e a da campina. Eu interrompi sincero. Como é difícil ser séptico ao lado do corifeu da esperança. Havia na sala confortável o encanto das nobres emoções. Parou. Falemos então do jornalismo, já que é preciso. O jornalismo foi sempre no Brasil político. Cansado público, a mania politiqueira foi atenuada pelos processos industriais. O jornal deixou de ser a una para ser uma oficina. Tem sido para a nossa literatura um grande bem relativamente. Como nunca teve audácia para educar, aceita um trabalho, não pelo gênio do autor, mas sempre de acordo com o agrado do público. Às vezes é perverso. A decadência do teatro é devida exclusivamente ao jornal e aos próprios escritores, dramáticos, jornalistas. Público é um animal que se educa. A princípio aos teatros bom. Veio o anúncio, o balcão dominou, começaram os incentivos para o trololó. Hoje o público está acostumado e não quer outra coisa. Quanto à literatura que publicamos nos jornais, lembra os livros impressos no tempo do Santo Ofício. Não tenho visto da Inquisição, mas tenho visto do redator-chefe. Uma última pergunta. É religiosa? Não sei se creio em Deus Cristo, se em Deus natureza, mas creio no princípio imanente da divindade. E por isto talvez seja nesse país um dos raros homens que esperam. Tornou a sentar-se, pôs-se a escrever. Pela janela aberta entrava o dia abafado e só o gato impassível, muito gordo, muito branco, muito peludo, olhava os céus com um perturbado olhar da sua verde púpula cor de topázio verde.